ValveCast. Clique Valvar.
Endocardite infecciosa é uma doença grave cheia de comorbidades associadas. Mas você sabe dar o diagnóstico? Sabia que agora, em 2023, os famosos critérios de Duke foram revisados? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Recentemente tivemos a publicação da atualização do Guideline de Endocardite Infecciosa pela Sociedade Europeia de Cardiologia, 8 anos depois da última publicação sobre o mesmo assunto. Esse documento é extenso e aborda diversos temas relacionados à patologia de elevada morbimortalidade. E saber cada detalhe pode ser fundamental quando estivermos frente a frente com esse tipo de desafio clínico. Muito provavelmente, o primeiro ponto decisivo é a suspeita clínica e o diagnóstico de endocardite para que possamos iniciar um tratamento assertivo, visando curar e minimizar as complicações graves que possam surgir. Se observarmos a evolução temporal desde 94, quando surgiram os critérios de Duke para o diagnóstico clínico laboratorial dessa patologia, vamos notar que com o passar dos anos e a melhora tecnológica dos métodos diagnósticos, novos critérios foram incorporados e passaram a ser parte rotineira do rastreio da endocardite. Atualmente, a proposta diagnóstica ainda se baseia nas ideias de pontuarmos critérios maiores e menores. 2 critérios maiores definem o diagnóstico, bem como 1 maior e 3 menores ou 5 menores. Mas o que de fato mudou foram os critérios em si. Como critérios maiores, temos os métodos de imagem e microbiologia. Dentro dos critérios de imagem, o ecocardiograma se mantém como tradicionalmente é. Mas agora temos incorporado outras possibilidades, como a tomografia de coração e também a medicina nuclear com PET-CT. Principalmente para pacientes que tenham próteses valvares, com mais de 3 meses de implante. Sobre a microbiologia, não tivemos grandes mudanças, visto que descobrir o microorganismo responsável é pedra angular no tratamento e prognóstico. Apenas não é mais necessário o intervalo de horas entre as venopunções para a coleta de hemoculturas. Foi incorporada a essa parte a sorologia e PCR das infecções por bactérias que poderiam dar hemocultura negativa, como Bartonella, Coxiella, dentre outras. Rastreio clínico que é usado no dia a dia da investigação infecciosa e agora pode ser sim considerado um critério. Foi adicionado como critério maior a exploração cirúrgica, visualizando a vegetação em si. Interessante que parece ser um contrassenso, pois se você já visualiza diretamente a endocardite, não deveria ser um critério maior, e sim definidor da doença, mas essa categoria só é atingida após o anátomo patológico da peça cirúrgica. Dos critérios menores, pouca coisa mudou, como por exemplo, como condição predisponente, agora podemos ver o implante prévio de uma TAV, mas acaba por não mudar muita coisa, pois que já tínhamos a presença de próteses como um fator de risco prévio. A presença de abscessos esplênicos ou cerebral continua como critérios menores e, inclusive, seu rastreio ativo é recomendado em casos de forte suspeita ou presença de sintomas através do PET-CT ou da ressonância magnética. A presença de um PET-CT alterado na topografia de uma prótese valvar com implante há menos de 3 meses pontua como um critério menor, pois o simples fato de termos tido ali uma manipulação cirúrgica relativamente recente já poderia justificar a alteração do exame, portanto, não tendo tanto valor diagnóstico. Enfim, o que vemos é uma incorporação de métodos diagnósticos se adequando à realidade tecnológica atual da medicina, mas sempre buscando definir os mesmos critérios, como imagem da vegetação e possíveis complicações, e isolamento do microorganismo responsável pela endocardite. Nos critérios menores, em geral, vemos as repercussões do processo infeccioso propriamente dito. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.